Olá, galera, podcast em 45 minutos, começando sua edição de número 80, a gente gravando aqui numa quinta-feira, primeiros minutos da tarde dessa quinta-feira, gravando após a vitória, a gente vai discutir, mas a vitória histórica do Sport na estreia do Allianz Parque, o novo estádio da equipe do Palmeiras. O Sport vence por 2-0 com o triunfo. O Sport não apenas gravou seu nome lá na história do Palmeiras, né? Deixou esse gosto amargo na festa que deveria ser, na festa que foi a inauguração do belo estádio do Palmeiras, e também, de quebra, livrou matematicamente qualquer chance de rebaixamento. Então a gente tem muita coisa para tratar. Vamos tratar ainda das derrotas do Náutico en passant pro Oeste, afinal de contas é uma derrota que nem vai nem vem para as pretensões do clube.
Desligou só o aparelho, né?
Desligou o aparelho. Pronto, você quer fazer aquela descrição que você fez?
Nem lembro qual foi.
Foi justamente sobre os aparelhos. Que o Náutico
desligou os aparelhos e o Santa Cruz agora tá com o aparelho ligado.
Pronto, é isso. Então é mais ou menos essa situação, porque o outro assunto que a gente precisa tratar aqui é da derrota do Santa Cruz diante do Sampaio Corrêa, um jogo no Arruda, um Arruda que já não teve aquela presença massiva de torcedores do Santa Cruz. Então tem muita coisa para a gente debater e vamos começar a rolar essa bola aqui no podcast 45 minutos antes. Obviamente, vamos falar mais uma vez dos nossos amigos, da nossa parceria lá com a galera do Village Hotel de Porto de Galinhas. Como vocês sabem, nossa parceria foi prorrogada e, consequentemente, os seus benefícios lá no Village Hotel Porto de Galinhas também foram prorrogados. De cara, a gente já fala para vocês que aquela para você se programar, para fazer a sua reserva, se antes era até 20 de dezembro, agora vai até dia 15 de março, é isso, Rafa?
Até Semana Santa.
Mais fácil.
Fred me salvou aqui.
Peguei todo mundo de calças curtas aqui. Então, até a Semana Santa, você pode fazer sua reserva lá no Village Hotel de Porto de Galinhas para conhecer o melhor custo-benefício do litoral sul de Pernambuco. Não é isso, Rafa?
Isso mesmo. Lembrando, pessoal, que a gente já falou tanto aqui do Réveillon, o pessoal já deve estar sabendo o e-mail decorado, né? Só que, se você quiser tirar mais dúvidas, ficar por dentro de tudo que você vai poder usufruir lá, Eduardo criou um e-mail aqui especial para o nosso ouvinte entrar em contato. A gente tem e-mail lá agora.
Podcast 45 tem e-mail no Village.
Qual é o endereço aí? Diz aí, Rafael. podcast45@villageportogalinhas.com.br.
Rapaz, é mesmo,
né? Eu vou usar esse endereço para marcar a minha
estadia. Agora olha só. Retribuir. Vê o endereço se o cara quiser agora entrar para sair direto para a página de desconto do Village.
Como é?
diariodi.pe/desconto-no-village.
Eita, bicho. Então é o seguinte, ó.
Lê de novo. Funcionando.
Isso aí
é o parceria,
link reduzido. É o link reduzido.
diariod.pe/desconto-no-village.
Desconto-no-village, Village com dois L's. Então você clica lá, diariod.pe/desconto-no-village.
Já mergulha naquela página de desconto.
Tá, e daí você coloca seu CEP. Quando você colocar seu CEP, tem 10% de desconto.
Tabelinha
bem. E aí depois
bota o código podcast45 mais 20% de desconto na chincha.
O que dá 28% de desconto, segundo.
Menos 8 reais.
Um dos ouvintes aí falou, então 28.
Dá 28%,
28% de desconto. Ele disse, parem com essa confusão.
Acho que o cara
vai matemático. Eu não lembro o nome, não. Ele falou, parem com essa confusão. É 28% que fica. Pronto, 28. Pronto,
você que fez essa conta, que se deu o trabalho de nos poupar trabalho, você cita a gente aí no comentário, a gente no próximo programa vai lembrar que foi você que disse.
Ou não, né?
Ou vamos esquecer de novo.
E lembrando que quem quiser dar uma conferida no Village, só acessar o site, villageportogalhães.com.br, e pode acessar as redes sociais também, que eles estão no Instagram, no Twitter, no Facebook.
Rafa,
podcast45@villageportodegalinhas.com.br.
Essa voz
foi bônus.
Foi a voz bônus.
Tá bom, João, então fala aí o e-mail.
Eu não sei, pô, pediu pra tu falar.
podcast45@villageportodegalinhas.com.br.
Tá anotando, né?
podcast45@villageportodegalinhas.com.br.
Ninguém entendeu nada. Ó, aí barraram o Cássio hoje, filho.
Barraram.
O Geiser, meu irmão.
Tá onde?
Geiser.
É mesmo,
né? Geiser Delta, te acordou 4h30 da manhã.
Eu fico vendo as fotos de Cássio, ele fica botando no Twitter.
Meu irmão já acordou 4h30 da manhã na vida.
Cássio já foi dormir.
Possivelmente só por aquele motivo que a gente já debateu aqui. E outros podcasts.
Que tem a ver com a parede de escritor, não?
Fico em mosaic.
Cássio já foi dormir 4h30 da manhã muitas vezes, né?
Eu acho que é comum.
É comum,
é comum. É comum. Mas, agora, acordar... eu durmo também essa hora, normalmente.
Não, meu.
Entre 4 e 4h30.
Tu é.
Pra ser justo, pra ser sincero, entre 3h30 e 4h30 é o meu horário de sono.
Hoje eu acordei de 6. Nessa quinta-feira eu acordei de 6, jovem.
E pra galera que acha que eu acordo de 1 da tarde, 9h30 eu tô de pé.
Eu dou um pouco mesmo.
A tuitada dele foi assim, ó. Gênero de Tátil. Que coisa fantástica.
Rapaz, eu não consigo ver o maestro achando isso fantástico.
Tá gostando, não consigo ver, não. Ele mandou umas 5 fotos pra 5, 6 fotos ontem, pô. Tá gostando demais.
Não tem nada a ver com o caso. Isso aí, ele pra fazer o H-Menu, né, pô? Eu duvido que ele não reclamou nenhuma vez. Puta.
Vou lascar o homem agora.
Bronca é ser a 4.300 metros, menos 8 graus e com saída do rosto às 4h30 da manhã.
Isso sem acaso falando.
Pronto, agora é o maestro falando.
Fala. Eu vou lascar ele. Voltou até usar o Instagram, pô.
Foi mesmo.
Foi. Foi. Botou foto romântica, viu? Foto
romântica. É o maestro. Rapaz, o que é que o Atacama não faz com as pessoas, né?
É o nosso patrocinador.
É o nosso patrocinador,
praticamente. Rapaz, tem que mandar essa gravação pra prefeitura de lá.
É. Esse Atacama é nosso patrocinador e outro. Quando a gente grava aqui.
E Mosec.
Não, quando a gente grava aqui. Aquela lasanhazinha congelada. Que hoje o almoço vai ser lasanha congelada de novo, pelo jeito.
É melhor do que aquela pizza de ontem, né, João?
Amiga, que a gente pediu uma pizza. Prestou não.
Meu oh, amigo, é sério, é ruim
pão,
demais.
Pão com queijo em cima.
É mesmo.
Não vamos queimar, não?
Não vamos queimar, não.
Se caso tivesse aquele, queimava, mas vamos queimar, não.
Não vamos falar, não.
A gente só fala bem, né?
A gente só faz propaganda de graça.
Não, só fala mal da Tim, por exemplo.
Verdade, a gente fala bem, não. A gente não vai falar mãe em respeito. Uma questão de respeito.
Eu só posso dizer assim.
Aproveitar que o maestro
não. Eu posso ver pelo menos onde é a localidade da pizzaria, não?
De logo. Não, pode não, pode não. Pode não.
Zona Norte.
Tem muita pizzaria na Zona Norte, pô. Santa Mara?
É perto do Arruda.
É perto do Arruda, pronto. Vamos embora. Vamos falar de... Quase que sai agora o nome da pizzaria.
Entendedores entenderão.
Eu não entendi não, velho.
Você não é entendedor.
Reverbera muito ali pelo
Arruda. Arruda, sim.
Reverbera muito
ali. Quando tem jogo do Santa. Quando tem jogo do Santa Cruz. Deixa quieto.
Senhor, já falamos demais. Já falamos mais do que deveria. Vamos começar a rolar a bola aqui no podcast 45 minutos. Sim. Não tem como começar diferente, porque na verdade esse podcast de agora começou ontem à noite.
Né? Exatamente. E o podcast começou via grupo do WhatsApp.
Via grupo do WhatsApp. A questão é a seguinte: a vitória do Sport foi uma vitória histórica ou não?
Eu assim, tem uma pessoa no podcast que foi que deu margem a toda a discussão, então é melhor você passar a bola para essa pessoa.
Rafa,
porque assim, todo mundo aqui acha que foi. Menos Rafael.
Histórica do ponto de vista de botar gol no chope, é. Do ponto de vista do barulho, da impulsão que estão dando, não. Na minha opinião, não.
Mas é uma pergunta que eu até ia fazer ontem, mas meu celular tava... É porque Rafael tava
falando por áudio. Hoje.
Rafael tava falando por áudio, eu não tava ouvindo o áudio que ele tava falando, não. Eu só li.
Eu imaginei.
Tudo que ele falou por áudio...
Quem sabe escutar áudio aqui, geralmente é César ou João.
Não, eu hoje em dia até que sou um...
Usuário.
Usuário do áudio. Tenho falado, tenho... E escutado, mas ontem já na cama, à noite, a esposa dormindo do lado, não dava pra ligar o áudio, não. E o celular ali com 2% de bateria.
E ainda mais, pô, tu na cama e ouvi a voz de Rafael, um negócio meio estranho.
Então, vê só, me explica o seguinte. Um exemplo prático de quem tá dando essa conotação histórica. Porque eu vi que depois tu digitou alguma coisa assim, como se fosse a imprensa. Na imprensa eu não vi essa explosão.
Eu vi três matérias que o nome tinha nome histórico.
Matérias locais ou...
Locais. Tá, Mauro César Pereira também deu da conotação histórica. Deu. Eu não vou dizer mais. Eu acho que isso vai ficar muito mais histórico, mais pro Palmeiras, negativamente, do que mais possivelmente pro Sport.
Mas isso faz
e
parte.
Outra coisa que ele chegou a discutir ontem. É histórico, é botar água no chope, é. Parabéns, vitória fantástica do Sport. O que eu fiquei querendo entender, principalmente lá do torcedor, que vários vieram ontem, tirando com a minha cara, que eu falei que o Sport tá no modo de festa, e o podcast anterior, né? E, tipo...
Foi tem uma cobrança pra João já aqui,
Nesse. Das poucas,
tô quieto.
Que foram uma das poucas vezes que o Sport não foi, porque a gente sabe que já aconteceu várias vezes. Mas, a questão do barulho que foi feito ontem, fogos, meu amigo... Fogos?
Ah, tu, mas estavam guardados aí da Libertadores.
Assim, ó, eu vou dar uma opinião.
Na vaga da Libertadores,
não
gostou logo.
Você metralhado daqui a pouco.
Não, vou dizer logo então. Só porque você já faz as duas coisas. Geraldo Lima, mandou pra você.
Esse é meu amigo no Twitter. Gente boa.
Há duas rodadas atrás, era no máximo um ponto que você falou. E agora?
Ah, porque ganhou seis?
Ganhou quatro. Não, ganhou seis. Ganhou seis.
Parabéns pro ponto agora. Meu amigo, o cara rotar agora é muito fácil, né? É. Engenheiro de obra pronta é muito fácil.
Outra... E a projeção que João fez não era uma projeção irreal.
Absurda,
não.
Pelo amor de
Deus. Era uma projeção não, que se esperava.
Não, não, o único não. A gente discordou de João. No grau de dificuldade dos jogos.
Dos jogos.
O João viu o Atlético Paranaense muito diferente do que a gente via.
Mais difícil que o Palmeiras,
acho. É que assim, na verdade, eu falo.
É, você falou isso, que era mais difícil do que o Palmeiras. Mas eu acho que ali foi um. Ali, eu, particularmente, até a gente já discutiu isso, no ar, inclusive. Eu acho que ali houve um erro de interpretação de João, no grau de dificuldade de Atlético Paranaense Sport.
Mas foi mais difícil do que o Palmeiras.
Foi.
Então, mais não, difícil. Mas desde ali eu já
concordava. Mas foi mais difícil porque, na verdade, o jogo do Palmeiras foi mais fácil do que você esperava, né?
Não, mas o jogo do Palmeiras, eu falei aqui, que era um jogo bom pro Sport.
Mas a pressão estaria toda forma, em cima
do... A pressão estaria toda em cima do Palmeiras, o Sport ia jogar tranquilo, assim, esperando o erro do Palmeiras.
Sobretudo se o São Paulo tivesse ganho o clássico como ganhou,
né? Que o Sport teria que fazer um jogo inteligente, e foi o que o Sport fez. O Sport fez um jogo muito inteligente, amarrou o jogo no primeiro tempo. Tanto é que no primeiro tempo, eu tava assim em casa, eu até tuitei isso. O jogo foi tão amarrado que eu dormi no sofá. Aí no segundo tempo eu acordei e fiquei assim, vou se sentado aqui para não correr o risco.
E o jogo foi amarrado por competência do Sport.
Do Sport.
Não disse que o Oeste foi bom sábado.
Horrível. Meu Deus.
Deu sonão, né?
Mas foi mais cedo. O jogo foi de 6h30.
Que deram, sacana. Não, porque deram direta para ele ontem no Twitter. Ele não captou, não, mas tu captou. Né? Botaram assim, meu irmão.
Captou, mas ignorou, né?
É, o cara tá achando. Tava já no segundo tempo bom. O cara tá achando ruim o jogo desse.
Outra coisa, o João tava trabalhando na hora do jogo, não foi ou não?
Não,
ah, tava de folga, foi.
Não, no jogo do Náutico tava de folga. Na terça-feira eu tava de folga no diário. Sim, enfim. Voltando à questão do histórico ou não. Por que o jogo do Sport foi histórico? Foi um resultado histórico. Porque foi o primeiro jogo oficial do estádio do Palmeiras. Estádio que o Palmeiras passou 4 anos para construir, que era o sonho do Palmeiras, que é um belíssimo estádio, e que vai ficar marcado para sempre. O resultado dá uma plaquinha lá, se vê uma plaquinha. Primeiro jogo oficial, Palmeiras 0, Sport 2. Isso já torna o jogo histórico. Só isso. Só isso é muita coisa já.
Deixa eu pegar esse
gancho. É isso que eu falei. É mais histórico, mais negativo pro Palmeiras do que possa ser pro Sport.
Mas quando você tem história, os dois lados, quem mata e quem morre, entra pra história.
E assim, e o seguinte.
Ainda que quem morre, costuma entrar mais.
Aí a questão do barulho, tava refletindo agora. Ananias
também tá na história, fez o primeiro gol do estádio.
E a questão do barulho, eu acho que é o seguinte, Rafa. É histórico pelo que o João falou. Não tem o que acrescentar absolutamente nada. É histórico porque é histórico. E ficará na história.
Você até diria o seguinte.
Porém, o Palmeiras pode ser campeão 200 vezes.
Em cima do Sport.
Pode ser.
Mas primeiro vai estar lá na história.
Eu diria o seguinte.
E a inauguração. Só para concluir.
É uma frase.
Fale.
Até para concordar com você. O jogo histórico não é a gente que escolhe que é histórico.
Não é.
Ele
não,
se faz.
O jogo se faz.
É histórico que vai lembrar para sempre.
O jogo vai ser sempre lembrado. O barulho, Rafa. O que é que eu acho do barulho? O barulho, ele vem de uma série de conjecturas. Que concordo quando você falou. Daqui a alguns anos, ninguém vai lembrar dessas conjecturas. Vai lembrar do resultado
em si.
Porém, para o momento, se justifica o barulho pelo seguinte. Porque, além de ter sido um jogo histórico, aí vamos falar da questão do barulho. É um jogo onde o Sport jogou muito melhor que o Palmeiras. Muito melhor não, mas foi superior ao
Palmeiras. Melhor, o jogo inteiro. Muito melhor, pronto, muito melhor.
Eu não quis exagerar.
Mas não exagerou não, muito melhor.
Foi muito melhor que o Palmeiras o jogo inteiro. Foi um jogo em que o Sport livrou o rebaixamento matematicamente. Está na Série A em 2015, o que é uma conquista. Não deixa de ser uma conquista. E teve um fim de semana ruim de seus rivais.
No meio de semana, né?
No meio de semana. O Náutico perdeu. O Santa Cruz, principalmente,
perdeu
de uma maneira
que
basicamente elimina as chances do Santa, a gente vai falar isso daqui a pouco, de lutar por um acesso
para
o próximo ano.
O barulho tem a ver com isso.
Eu acho que dá uma inflada.
Basicamente,
é a vitória mesmo.
É a vitória, mas aí...
Não é nem um rebaixamento, é livrar um rebaixamento dele. É a vitória, porque Sport Palmeiras se criou rivalidade.
Sim,
nos últimos anos.
Mas aí, você carimbar... Logo o time do Palmeiras,
foi
o time
que eliminou, que
outra coisa que eu vi também no Twitter, depois da vitória, e aí eu discordo, que não foi uma vitória que vingou 2009, não, a Libertadores não vingou. Não,
mas põe na mesa, né? Mas põe na mesa.
Põe na mesa na hora da discussão.
É. É, mas não, assim, aí o cara joga
você não, eliminação, você não vinga.
Já ganhou a discussão.
Como aí, pode... aí você pega e joga a eliminação da Copa do Brasil.
Isso, o Palmeiras ainda ganha a discussão.
Copa dos Campeões. Sim,
mas você ganha mais um argumento.
O que vai vingar é se o Sport pegar a Libertadores e eliminar o Palmeiras.
Não, sim, mas o Palmeiras também nem foi campeão. Se o Palmeiras fosse campeão da Libertadores, teria sido... Porque, por exemplo, quando o Sport tira o Palmeiras da Copa do Brasil...
Veja, qual foi a frustração maior?
A do Sport da Libertadores.
A do Sport.
Imagina que a do Sport 2009, por tudo que o Sport alimentava. Mas é isso que eu digo, assim, não tem como ficar... Lógico que uma mata-mata de Libertadores vai valer mais.
É bom,
olha, por exemplo, se o Palmeiras cair, aí eu já ganho outro peso.
É, já ganho outro peso, porque ajudou a afundar, ajudou, né?
É. É, o que
o Sport teria vencido o Palmeiras duas vezes, né?
É, duas
nesse,
vezes.
Nesse com brasileiro.
O Patrick nas duas.
Então, eu acho, Rafa, que o barulho, ele se justifica por isso, porque, concordo, João, tem a rivalidade do Palmeiras em si, por tudo que a gente citou até agora, mas a gente sabe que futebol, que futebol vive de rivalidade. E rivalidade, a gente sabe que a rivalidade local é muito forte, é acirrada. E no momento em que o torcedor do Sport já tinha motivo para tirar onda dos seus rivais, por conta dos resultados dos rivais, e soma-se ao fato de ter conquistado uma vitória que a gente cravou agora como histórica, eu acho que se justifica o barulho.
E ainda tem um terceiro, nem acho que é mais do que terceiro, é quarto ou quinto ponto, que aí, queira ou não queira, faz uma diferença também. O jogo foi na TV aberta. E foi um jogo...
os pontos que o Sport somou...
nesse campeonato.
Nesse campeonato.
Não tinha nenhum ponto.
A Plim Plim transmitindo.
Foi a primeira transmissão. E aí é o seguinte. Quando você tem um jogo na TV aberta, um jogo alardeado... Porque, por exemplo...
Ainda teve isso.
A ESPN passou...
TV Palmeiras.
O dia inteiro...
TV Palmeiras.
Mas fez isso com...
Mas
é histórico também. Assim, não existe um jogo histórico por ano, nem dois... Esse era um ano no Brasil de jogos históricos. Ainda acho que o estádio do Palmeiras é mais emblemático do que o do Corinthians, pelo esforço mais próprio da construção. O Corinthians, inclusive, tem uma dívida imensa a pagar daquele estádio. Ainda vai demorar muito a lucrar. O Palmeiras já tem um lucro imediato.
Antigamente, recentemente eu vi que a situação do Palmeiras em relação ao estádio não é das melhores.
Não é das melhores
não. Com um consórcio, né?
Não é boa, sim. Na verdade é o seguinte, o estádio é do consórcio.
É do consórcio,
pronto. O Palmeiras ganha muito pouco, não ganha a renda do jogo, ganha um percentual pequeno.
Se tiver jogo, o Palmeiras vai ter que...
Eu não sei se na renda do jogo, vai ter um show lá para uma carta, que eu gostaria de ter, mas não vou. É a renda do consórcio, mas
exatamente.
Jogos, o percentual não é tão pequeno, não.
E assim, o Palmeiras tem suas, mas enfim, não gastou um centavo para construir. Sim. É um contrato muito parecido do que o Sport.
Deixa eu só fazer uma lenda aqui para a gente chegar ao nível de babaquice torcedor. A gente tá falando do Palmeiras, né? Os portões já estão pichados.
É, mas isso aí eu acho que não foi nível de babaquice, não. Eu acho que isso aí foi política. Eu acho que isso aí foi exclusivamente política. O Palmeiras vai para uma eleição muito complicada. Daqui só tem mais um jogo. Semana que vem já é essa eleição. E aí é lógico que a oposição ia usar essa derrota pra pichar. Agora, não deixa de ser babaca quem vai lá e se deixa influenciar pela política. Mas tem até uma coisa bem, bem interessante que eu tava conversando sobre isso mais cedo no Twitter. O Diego Toscano, ele falou uma coisa engraçada assim, porque ele falou isso, né? Porra, absurdo, que nível chega. Aí eu falei, o nome disso pra mim é política. Aí ele falou, estranho, até porque a primeira pichação que eu vi na minha vida é com a palavra austeridade. O cara pichar no muro, queremos austeridade financeira.
Tá definido. Oh, deixa eu puxar outro gancho aqui, já que você falou do nosso colega Diego Toscano, hoje na Folha de Pernambuco. Folha de Pernambuco, é porque, deixa eu explicar a minha confusão. Diego Toscano era
assessor do Náutico. Participou com a gente ali na entrevista de Lística.
E aí, Arthur, que era também assessor do Náutico, foi pra Folha. Por isso
eu me e o Náutico?
O Náutico, depois a gente fala da assessoria do Náutico. mas, puxando o gancho que você tocou no nosso colega Diego Toscano, um abraço pra Diego, pra galera do JC. Diego deu uma tweetada ontem que acabou indo pro Trends Topics.
Trends Map,
né?
Trend Top pra chegar é um pouquinho mais difícil.
É?
Não, porque o Trends Map mostra quem é a tendência ali no momento. O Trends tem que ser. O que chama.
Da rede social, rapaz.
O Trend Top, na verdade.
Alguma vez?
Acho que já. Já. Dá pra encaixar. O Trend Map dá pra encaixar.
Trend Top. O podcast ainda não foi, não, né?
Foi não, porque a turma vai retweetar só
pra lá. Vamos lá, hein? Que é madrugadinha.
De madrugada. Três da manhã é mais fácil.
Mas a citação dele foi a seguinte.
O Nani está até agora no Trend Top Brasil.
Tá ainda?
Tá.
Brasil?
Brasil, tá desde ontem.
É, né?
Então, tava ganhando de Tomás Bastos, que morreu.
Diego tweetou uma citação de Eduardo Batista na coletiva pós-confronto, né? É, onde Eduardo Batista falou o seguinte: me perguntaram se essa nova arena intimidava. A gente ganhou um campeonato com 70 mil pessoas contra. 30 mil a mais que nesse jogo com o Palmeiras.
Boa resposta.
Precisa, né?
Boa resposta.
Eduardo teve um dia ontem antes do jogo, de praticamente uma excursão, né, por programas de TV, participou de alguns.
Cartão Verde,
não foi? Foi pro Cartão Verde, foi pro de Neto. É, esqueci o nome do programa de Neto. É um programa da Band, Donos da Bola, uma coisa assim. Participou por telefone de uma entrevista na Fox, foi Diego Souza. Assim, ele teve uma incursão pela imprensa, que é importante pro esporte, todos os programas nacionais. E aí você vê uma característica muito interessante de Eduardo, que ele é aquele treinador que, como ele conhece bem o esporte, como ele está inserido no contexto do esporte, nunca escapa dele algumas frases que escapam de alguns treinadores, ou que escapavam, há muito tempo não sai dessa.
Time grande.
É, de reduzir. Pelo contrário, ele sempre passa.
Frases como o Neto Baiano falou.
Exatamente. Né? Como foi o Neto Baiano mesmo?
É, time grande.
É, não foi com o esporte roubado.
Quando a gente sempre fala time grande, é sempre roubado, alguma coisa assim.
Então, assim, nunca deixa passar esse tipo de coisa. Isso é muito importante na relação dele com o torcedor. Por se sentir representado, né? Assim, o torcedor se sente representado. Quando ele chega lá, todo mundo alardeando a arena do Palmeiras.
Mas a identificação de Eduardo com o esporte é legítima.
É legítima, então. Não é o que eu estou falando?
É real.
É real. Por isso que ele é capaz de não deixar. Porque se não é real.
Eu nunca dei uma declaração de dar escorregada.
Escorregada. É, Magrão também. Assim, quando ela é real, você já está dentro de você. Quando ela não é real, escapa.
Escapa, exatamente.
Tá entendendo? Quando ela não é real, escapa.
Excelente, excelente.
E aí, e aí todo mundo lá, alardeando a arena do Palmeiras, com razão para quem está lá, porque também era
porque
pauta.
O Palmeiras é linda.
E era pauta de quem
está lá.
Era pauta do jornalista de São Paulo.
Sem dúvida.
E aí ele, peraí, eu joguei no Arena com uma situação muito mais complicada, de pressão. Um time talvez até
time
melhor.
O Ceará, que naquele momento era melhor que o Palmeiras, que enfrentou o Sport.
Naquele momento não, se jogar hoje...
É, se bem que desandou muito o time do Ceará.
É verdade, o Bayern do Nordeste
e casa,
o Palmeiras deu uma botasse um Valdívia da vida.
Então, assim, esse tipo de resposta é uma resposta bem, bem interessante. E a partir disso, Celso, acho que a gente cabe até duas discussões. O assunto Eduardo é um assunto pertinente, importante para entrar. Mas como entrou aqui rapidinho nessa da pauta da imprensa paulista, que foi outra polêmicazinha que também eu acompanhei, que foi o seguinte, alguns torcedores, até jornalistas eu meio vi, questionando, por exemplo, saiu a capa da Folha de São Paulo, né? Vaias na inauguração da arena. E aí, o Palmeiras perdeu, pô, não valoriza o esporte, não tem que valorizar, não.
Não, mas isso aí.
Exatamente,
é. Pra onde ele tá vendendo.
O cenário não era de vender, valorizar o esporte.
A imprensa de São Paulo...
Não tem.
Exatamente, é de São Paulo.
Quantos torcedores do esporte vão comprar
E assim, mesmo assim, a gente não trata assim.
Lógico.
É. Claro.
Mas você vende.
Ele pode levar a maior pancada do mundo. O time pode vir aqui.
Por exemplo, a capa da gente em relação a. Depois do jogo do Santa, não foi enaltecendo o Sampaio Corrêa.
Exatamente. Até usei esse exemplo.
Quanto o Corinthians ganhou aqui de 4-1 do esporte, não foi
enaltecendo o Corinthians. Foi metendo pau no grande esporte. Atuação do Corinthians. Que se faz e o hiperlocal prevalece.
A gente tem um produto, que é o jornal, e você tem um mercado consumidor, que é o público local. Então.
O que não cabe, talvez, são os programas esportivos nacionais não conseguirem se ver como nacionais.
É, isso é um problema.
Isso é grave.
Isso é um problema.
Eu acho assim,
mas
os programas nacionais têm que, obviamente, dar mais espaço para clubes como Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo, por conta de
lógica de audiência.
É. Agora, por exemplo, ontem, o que não cabia, assim, esses programas nacionais, a análise do jogo era falando somente mal do Palmeiras, que o Palmeiras jogou mal, tirando os méritos do esporte. Não é o caso. Ontem o Palmeiras jogou mal, muito porque o Sport não deixou o Palmeiras jogar. Exatamente. E porque o Sport fez uma grande partida.
Exatamente.
Então, assim, o mérito da vitória do Sport é do Sport. Não foi por causa do demérito do Palmeiras. O Sport não venceu porque o Palmeiras é um time fraco. O Sport venceu porque o Palmeiras é um time fraco e porque o Sport se impôs na
partida. Lógico que alguns fizeram essa consideração. Existem exceções de todos os lados. Mas é bom diferenciar, nessa casa, o papel do jornal da imprensa de São Paulo e o papel dessas TVs. Essas TVs erram. Assim, ainda digo mais, a Sport TV, ela tem já uma condução para ser nacional mais fortalecida do que a ESPN.
Sim.
A ESPN é muito...
Mas enraizada. A ESPN tentou ser nacional e teve problemas por causa disso.
É muito enraizada.
A ESPN é muito Rio-São Paulo, né?
É muito.
Tanto que a ESPN tinha freelancer aqui no Nordeste, não tem mais. Porque teve problema de audiência, recebia muita reclamação e preferiram focar mais lá.
E eles...
Agora tu falou da Sport TV, agora, por exemplo, você entra aquele Sport TV News, que hoje é 5 horas. É pouquíssima coisa que sai dos
times. Mas aí é bem pouco, assim. Mas é o que o João falou, tem uma escala. A gente faz a mesma coisa ou pior.
Relação central.
A relação central, Salgueiro. A gente faz a mesma coisa ou pior. Mas assim, o que eu acho que tem que ser corrigido não é só questão de tempo. É questão da qualidade da informação também.
Pronto. Isso é fundamental.
Vocês podem me ajudar aqui, eu não me lembro bem. Quem foi de nós, não sei se foi Lucas Fittipaldi, que teve uma discussão há alguns anos.
Foi com...
Léo Bertozzi.
Com Léo Bertozzi sobre a convocação de um
jogador. Acho
que foi Luiz Gustavo. Foi Dante, não foi?
Foi Dante.
Gustavo.
Ah, foi Dante.
Tava na Alemanha discutindo que não poderia não conhecer o futebol alemão, né? Quem foi que teve essa discussão com ele? Foi Lucas.
Foi Fittipaldi.
Ele foi muito feliz.
Foi. Aí sabe o que é que eu tava vendo ontem? Aí eu vendo a ESPN, horas antes do jogo, escalando o Sport. Errado. Aí, num programa, com um comentarista. Aí, um pouco mais perto do jogo, outro vídeo, outro cara explicando.
Eduardo Batista revelou a escalação do Sport
um dia antes. E veja só.
Comentarista, lembra?
Não me lembro agora, eu não sou. E aí.
Não era PVC, não. Né?
Não, não era PVC. Não. É. Aí,
PVC é que eles saibam.
Um pouco antes do jogo. Outro,
PVC é o Cássio de São Paulo.
Outro vídeo assim. Aí o cara botou assim: desfalques do Palmeiras. Aí os três principais lá. Valdívia, desfalque do Sport. O principal. O primeiro era Leonardo.
Pelo amor de Deus.
Como é que se cita Leonardo?
Não é nem lembrado.
Exatamente. Cara, que não é. E se não me engano, tinha outro lá que eu não vou me lembrar a lista agora. Que também não é. Não, que também não é reserva. É por aí.
Mas
que
qual também... é a questão? A questão também é o seguinte: Leonardo já passou pelo futebol.
É, aí São assim.
Paulo. Mas é mais informação.
Como é que se cobra, como naquele dia que teve essa discussão com o Lucas, cobrando que saiba todo mundo que joga no futebol alemão e você não conhece, não é porque não é com o futebol nordeste, não. Você não conhece um dos times
da Série A.
São 20, pô.
É.
São 20. É. Tá entendendo? Então, assim, você tem que minimamente, se você tá se predispondo a fazer uma cobertura nacional, e você é nacional, porque assim, se a gente aqui não souber o nome do volante do Criciúma, não importa não. O Criciúma só importa pra gente
quando for jogar.
Duas vezes por ano, as duas vezes que pega o Sport, certo? E assim são quando todos os times da Série B só importam quando pega o Santo ou o Náutico.
Sim, sim.
Porque a gente faz um jornalismo local.
A diferença pra gente é assim, é que a gente não pode desconhecer, por exemplo, alguém do São Paulo, o principal jogador de São Paulo,
porque
são nacionais. Mas o cara desconheceu a opção de banco de lateral direita do Goiás.
E é lógico que por aproximação a gente acaba conhecendo melhor o time do Ceará, do Fortaleza e dos times
porque
que jogam
a Série B. Rodam
mesmo, porque integram o nosso mercado.
Então
é assim, é mais fácil ter uma lembrança.
Ó, vamos falar.
Mas vamos para Eduardo, né?
Vamos falar de Eduardo rapidamente, porque a gente ainda tem que tratar as situações do Santa, principalmente, né? Mas vamos falar de Eduardo Batista, que depois de ser duramente criticado e corretamente criticado com justiça por boa parte da torcida do Sport, ontem Eduardo Batista viveu um momento lua de mel, voltou a ser exaltado pelos torcedores nas redes sociais e tal, o que é normal. Cabe aqui a gente fazer uma análise de tudo isso e fazer uma projeção do que a gente pensa para 2015. Eu já defendi publicamente a permanência de Eduardo Batista, e eu queria que a gente colocasse isso aqui nessa pauta.
Um ponto que eu tinha falado sobre isso é o seguinte. É o que a gente ouve um pouco do... Quando eu e João, acho que tivemos uma... Até Cássio também.
Cássio também.
Eu, João e Cássio, a gente teve uma postura mais dura...
Em relação a Eduardo.
Do
que a minha, né?
Do que a tua e do que a de Rafael. Rafael também foi. Vocês dois eram... Em nenhum momento...
Pediram a cabeça.
Em algum momento até aceitaram. Eu acho que mais até Celso. Rafa foi o mais radical.
Eu não aceito, porque acho
não
assim,
mexer.
É apagar o que o cara fez, mas continue.
E assim... E aí agora, se a gente chega para elogiar, vai ter sempre aquele tom. Pô, é muito fácil falar que quer, não sei o quê. Primeiro, é fácil. É muito fácil mesmo. É fácil mesmo. Até
porque a responsabilidade não é nossa.
É, exatamente. E isso a gente falou na época. Uhum. Isso a gente, eu cheguei a escrever na época. É muito mais fácil pra mim
cravar a demissão
dele. Dizer que tiraria Eduardo do que pra diretoria exatamente. Tirar.
Olhar pra cara do cara que não tirou.
Isso. É. Não, mas é, João.
E quem conhece o trabalho? Olhar pra cara do cara que pegou o time quando o time tava na lama no Nordestão e devolveu com o título.
É, Celso, não, é. Mas assim, é e sabe, isso, e falar pra explicações. E sabe informações. É, e sabe informações que a gente não tem. Isso, do jogador que tá jogando infiltrado, do jogador que tá gripado.
Do jogador que tá no corpo mole.
Exatamente. Que a gente não tem. Exatamente. A gente tem parcialmente ou tem de forma retardada.
Pronto, agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês.
As críticas que foi naquela época foram justas. Eu não retiro as críticas que eu tiro. O que eu falo é o seguinte. Naquela época, quando se falou da demissão do Eduardo, eu cheguei aqui e disse, Eduardo, eu demitiria Eduardo porque ele estava errando muito, errando jogo atrás de jogo. E, obviamente, o que pesava contra ele, a questão do jogador no DM, por exemplo, o Rodrigo Mancha, que quando voltou...
Não pesava contra ele, né?
Na verdade, pesava contra o time. Mas acabava sobrando
para ele. Sobrava para ele.
Sobrava para ele.
O Rodrigo Mancha, quando voltou, ele deu uma outra consistência defensiva ao Sport. Então, assim, as críticas que foram feitas a Eduardo foram justas. Eu não retiro das críticas. As críticas que eu fiz, não retiro.
Se a demissão fosse feita ali, não tinha como criticar a demissão. A demissão seria correta.
Porém,
ainda que a decisão de ficar
foi correta,
tenha se revelado correta. Mais correta, porém, muito mais arriscada.
E assim, eu não tenho compromisso com erro, não. Então assim, se eu defendi a demissão do Eduardo naquela época, a diretoria não decidiu demitir, mas decidiu mantê-lo. E o Sport voltou, quando o Eduardo teve essas peças de volta, o Sport voltou a apresentar um bom futebol. E vai terminar o Campeonato Brasileiro tranquilo, palmas, parabéns para a diretoria do Sport. Eu não sou agarrado com um erro, não.
E a gente também analisa cenários, assim.
Claro.
Era um cenário de queda acentuadíssima.
Era o pior time do segundo
jogando turno. Futebol horrível, um cenário de queda acentuadíssima. E eu me lembro de dois termos que foi usado aqui. Um, mais por mim, que eu sempre defendi, usei e escrevi 100 vezes isso. Da dualidade, né? Eu sempre disse assim, eu não tenho a menor dúvida...
Que é o treinador certo,
que é o treinador certo pra fazer a transição. Mas eu tenho todas as dúvidas de se é o treinador certo pra evitar o rebaixamento. Certo. Então esse é um ponto que eu sempre fui bem, bem chave em relação a isso. E ao ficar com ele... A luz amarela pra mim acendeu na derrota pro Vitória.
Certo.
A de amarela já laranja, né?
Qual das?
A derrota pro Vitória, a do brasileiro. Que já vinha na sequência ruim fora, foi a sexta derrota da sequência de 8. Ali acendeu a quinta derrota. Ali acendeu
luz amarela.
A amarela pra laranja. Ali eu disse, ó. Talvez seja melhor tirar Eduardo pra evitar o pior. Mas não teria o apoio coisa. Contra o Goiás. Eduardo chegou no fundo do poço da relação dele com o Sport. Ele tirou
Diego Souza?
Foi contra o Goiás. Não, ele tirou o Diego Souza contra o Vitória.
Foi.
No intervalo, o Diego Souza fez o gol e saiu. E aí, contra o Goiás, que foi aquele jogo que a galera partiu pra cima dele no Alambrado, não pra ele, mas pra xingar, tudo contra ele. Tirou o Felipe Azevedo, que fazia um bom primeiro tempo.
Fez um grande primeiro tempo.
O Sport... Ali, não demitiram. E dois dias depois, eu acho que eu disse, eu falei aqui no podcast...
Não dá pra demitir mais, não.
E eu falei, aí pronto.
Eu lembro.
Já desisto da demissão.
Agora não dá mais tempo.
Agora não dá mais tempo. Oh. E aí, só pra passar a bola, até porque foi uma frase que você falou, e pra mim, fora das coisas, conversando é o seguinte. A decisão foi acertadíssima, foi tudo, no final das contas, revelou-se correta, e o risco sempre foi altíssimo. E aí Celso deu a expressão que mostra o quanto o risco era altíssimo. Meio gol do Figueirense.
Uma bola na trave.
No meio gol do Figueirense naquele primeiro tempo contra o Sport, e toda a história teria sido diferente.
Tava ainda brigando contra o rebaixamento.
Se aquela bola de Diego Souza bate na trave e um palmo pra
dentro,
pra linha.
E outra definição boa que ele teve foi, acho que foi Marcelo Cavalcante, né?
Foi.
Essa eu ia falar de Marcelo. Eu vou deixar essa descrição de Marcelo. Vou abrir logo, já falou?
É, já falou.
Conversando com o Chuck. Chuck resumiu da seguinte forma: Eduardo é responsável por tudo o que o Sport passou esse ano. Inclusive pelos acertos.
É, exatamente.
Ele é responsável pela crise.
Lógico.
Ele contribuiu diretamente para o descarrilamento do trem do Sport naquele momento
perdeu,
da Série A.
Perdeu o time ali.
Perdeu.
Que é diferente de perder o grupo.
Porém...
O grupo ele nunca perdeu.
Porém, vale ressaltar o seguinte. Que pouquíssimos treinadores experientes, renomados, novatos, seja qual for a situação do treinador, pouquíssimos treinadores conseguem
colocar um time de volta nos trilhos.
Era o segundo ponto que eu ia falar, esqueci. Quando eu falei que ia falar dois pontos, esse era o segundo.
É muito difícil isso acontecer. E, naquele momento, eu cheguei a chamar atenção para a ausência de peças, mas, por concordar que Eduardo vinha errando em algumas escalações e, principalmente, em algumas substituições, eu não defendi, não achei que era tão relevante. Hoje, com o retorno de Mancha e Páscoa ao time, aí eu vou voltar atrás, também não tenho um compromisso com o erro, João, e vou fazer uma correção aqui. Eu acho que as ausências de jogadores como Mancha, Páscoa, Durval em alguns momentos, Diego Souza em outros momentos, Regis, eu acho que a ausência de jogadores como esses, tiveram um peso tão relevante, tão significativo para a crise do esporte, quanto os erros de Eduardo Batista. E a prova disso é o crescimento do futebol do esporte com o retorno desses caras.
Tanto é que também Diego Souza passou a jogar na posição dele.
Pô, exatamente.
Diego Souza alguns jogos jogou de atacante
e falso 9.
Exatamente.
Ontem ele jogou aberto na ponta esquerda
e destruiu o jogo.
Destruiu o jogo.
Na posição
lógico
dele.
Que, aí vale uma ressalva, Diego Souza joga quando quer. Sou defensor de sua renovação, acho que o esporte não pode dar um passo atrás, chegou aqui, tem que dar um passo para frente. Tá, consigo contratar Diego Souza, faça o que quiser, mande, como o Fred até falou comigo, mande quem quiser para a Ucrânia já começar a negociar. Né?
Não, tem que trabalhar, porque assim, até porque talvez o jogo mais visto do esporte recentemente tenha sido de ontem, por todo o contexto que a gente falou aqui no início do programa. E foi o jogo que Diego Souza jogou mais bola.
E o esporte tem que fazer tudo para segurar tudo o que der para o esporte fazer. É aquele negócio, o Cássio botou no Twitter, caro não é jogador ruim não, ou caro não é jogador bom não, caro é jogador ruim.
É. Isso, exatamente.
Jogador ruim que é caro.
Exatamente.
O qual é o maior custo? O Diego Souza ganha 300 mil no esporte. Sei lá, eu acho que é isso. Especulação.
280.
Vamos dizer 300?
300
mil. Por mês.
Na base
o que é mais caro?
Depois de ontem.
O que é mais caro? Tu pagar 300 mil pra Diego Souza ou pagar 50 mil pra Zé Mário?
Pois é. Ou pagar 300 mil em Neto Baiano mais Leonardo. Exatamente. Mais alguém.
Felipe Menezes, que há um ano e meio tava no esporte.
Tava fazendo raiva ao
esporte. Eu costumo dizer o seguinte.
A turma pichou o nome de Felipe Menezes.
Eu costumo dizer o seguinte.
Apelido dele entre os setoristas do Palmeiras é Sleep Menezes. Que apelido genial, velho.
Aí, veja só. Isso, inclusive, resume o jogo de ontem, né? Não precisa analisar, porque alguns jornalistas também de Twitch ficam, não, tem que, no final das contas, você tem que reconhecer que o esporte é melhor mesmo. Meu gente, o debate se encerra aí. Felipe Menezes era reserva e foi dispensado do esporte.
Isso.
Ele foi reserva e dispensado. Hoje esse cara é o titular do Palmeiras, pô.
Titular sem Valdívia. Mas como o Valdívia tá sempre fora, é titular
do Palmeiras. É titular do Palmeiras. É o 12º jogador no mínimo do Palmeiras.
Eu fizeram a montagem ontem que eu achei genial. Era o escudo Palmeiras, assim, com Valdívia, era o escudo Palmeiras. Aí sem Valdívia, era o escudo Guarani.
E sobre Diego Souza, teve uma frase que eu vi de um torcedor. Ele, Kevin Maciel, teve 73 retweets a frase dele. E olha o que o cara. Vou dizer quantos seguidores ele tem. O cara tem 100 seguidores.
Hoje, né?
Depois dessa
retweet.
Ele, né? ele tem 104 seguidores e teve 73 retweets na frase. O que mostra que a frase dele foi muito boa. Ele falou assim: Diego Souza jogou tanto hoje que teve um momento que deram duas bolas pra ele e ele jogou com as duas.
Foi quando jogaram uma bola da torcida. Foi. Ele tava com a bola dominada na ponta esquerda.
Com o pé direito.
Deu um tapa com o pé esquerdo e chutou com a direita. Deu um tapa pra fora na bola extra com o pé esquerdo e cruzou com a direita.
Todo o esporte pagou R$250 ontem pra estar na...
Barato.
Barato.
Pela memória.
É, mais ou, mais ou menos o que a gente tá falando aqui do jogador.
É.
R$250 ontem. O que é mais caro?
Pagar o cara 250... pagar 5 conto no jogo contra o Goiás. Ou pagar 250
exatamente.
No jogo contra o Palmeiras.
O que é mais caro aí?
O cara
pagou 250. O cara que pagou 250 pra estar lá no jogo do Palmeiras ontem saiu.
E houve um trabalho muito. Que acho que. Que acho que vale ressaltar aqui, muito forte da organização do jogo e da polícia de São Paulo, de tentar brecar ao máximo a compra de ingressos.
Excelente.
Por parte dos palmeirenses, assim.
Que um
tiveram que tomar uma atitude meio radical.
Um pouco radical, né?
Mas assim.
Mas vê que atitude. Vê que
é
atitude
interessante. Mas
que RG de Pernambuco.
Exatamente, pediu RG de Pernambuco.
É, beleza. Aí vamos supor. Acho que meu amigo pernambucano tava lá. Sim.
Mas você tem
como filtrar. O RG era de Minas.
Você tem como filtrar.
Você tem como filtrar, exatamente. Por quê?
Quantos RG de Pernambuco tava rodando ali ao
trabalho? É o que eu falei. Né? Isso é uma medida radical. Mas eu, inclusive, chegar algumas pessoas e falar o seguinte: quem não tinha RG de Pernambuco, o cara pedia hino. ou a camisa.
Pediu ainda, cantou ainda aí, foi.
Inclusive, o Rodrigo Millet, né? Que sempre. Ele tá contando aqui isso.
É Millet, né?
Millet, né? Rodrigo Millet. Que segue a gente. Ele falou que tá até elogiando que desse trabalho ele tava no jogo. E quando você vê a foto, a imagem da torcida do Sport comemorando, você vê que atrás tem algumas pessoas sentadas, morgadas. Mas conseguiu reduzir ao máximo.
Conseguiu.
Porque
evitou confusão, né?
É. Porque imagina o seguinte, vamos supor, se eu estivesse em São Paulo e fosse a inauguração do estádio Palmeiras, Palmeiras e Avaí, eu ia tentar comprar o ingresso do Avaí. Eu, Fred, certo? Eu tô em São Paulo. Quero conhecer o estádio. Tem um ingressozinho do Avaí?
Só tem ingresso do Avaí?
Só tem ingresso. Eu sou neutro. Eu virava torcedor do Avaí. Tá entendendo?
Até a camisa azul botava.
Eu teve um Corinthians e Paysandu no...
Pegava uma camisa daquela Paca... da eleição de Aécio, né? Da campanha de Aécio.
Teve um Corinthians e Pacaembu. E Corinthians e Paysandu. Uma vez eu fui pra Pacaembu. Cheguei lá, a torcida do Papão.
Foi. Eu já assisti o Corinthians e Inter no Pacaembu. Na torcida do Inter.
Então, assim, eu acho que é um trabalho que é aquela mesmo, que faz parte daquilo que a gente já conversou aqui várias vezes. Do torcedor do Sport que comprou o ingresso do Náutico para ir para o espaço do Náutico. Do torcedor do Santa que comprou o ingresso do Náutico para ir para o espaço do Náutico.
É a mesma coisa.
Então, assim, isso faz parte de um conceito.
Uma conduta até, né?
É, que tem que ser, enquanto houver espaço, tem que ser respeitado. Talvez um dia a gente evolua para pelo menos alguns espaços neutros. As arenas trabalham para isso, né? Não, a do Palmeiras não vai trabalhar, mas arenas abre aspas neutras, como a Pernambuco, que nesse ano se consolidou como espaço neutro. Ela termina 2014 muito mais neutra do que terminou 2013.
Melhor do que terminou 2013.
Melhor e assim, mais neutra. Assim, essa história dela ser um estádio náutico passou.
Passou.
A própria diretoria do Náutico atual não alimenta. Isso, não tá, como a outra,
que não é.
Meio que no desespero ali de causa, tentava alimentar, mas a própria conduta da arena viu que não é.
Até porque se a arena dependesse só do torcedor do Náutico, tava ferrado.
E deve ter um bom público de novo do domingo, né? O torcedor do Sport.
Deve ter, certamente deve ter. Nem
que... Ainda que não tenha objetivos.
Deve ter. Até porque pode ser o último jogo do Sport.
Exatamente. Porque pode,
mas... pode negociar o jogo de São Paulo para fora do estado.
Tá negociando. Fala assim, Cuiabá, porque
e eu defendo...
Rogério Ceni é do Mato Grosso.
Muita gente critica isso. Eu, sinceramente, não vejo errado. Depende, é produto de mercado.
Também defendo.
Quanto é que o Sport calcula que vai ganhar se o jogo for aqui? Tanto. Se uma arena botar o dobro,
tanto vai.
Eu que tava dizendo o seguinte, eu tava tendo essa discussão com o Emanuel, do Super Esportes aqui ontem, na quarta-feira, e o que eu tava explicando para ele é o seguinte, que ele disse que era uma atitude pequena do Esporte. Eu falei, velho, eu não acho pequena pelo seguinte, o campeonato, o modelo do campeonato permite isso. O Esporte vai chegar na última rodada... Sem qualquer risco de rebaixamento.
Até porque esse negócio, essa disputa de Sul-Americana, a gente sabe que isso é
besteira.
Isso é um discurso.
O Sport vai para o Sul-Americano.
Com essa conexão com Copa do Brasil, que a gente já falou 500 vezes, o Sport só não joga Sul-Americana. Só não joga Sul-Americana se avançar na Copa do Brasil.
Exatamente, se avançar na Copa do Brasil. Vai chegar para esse jogo com o São Paulo.
Só para fazer, deixar bem claro essa explicação, se ele ficar 11º para frente, ele apenas vai ter a certeza 100%
isso.
De que se ele... Mas a outra é 99,9%.
Pois é, não tem diferença.
Os times já mostraram que os principais times ali do eixo, eles não abrem mão da Copa do Brasil para jogar Sul-Americana.
Pois é.
Ainda teve Inter e Fluminense, mas até hoje a gente vai morrer sem saber o que é que o Fluminense quis com aquela goleada.
Do América.
Do América, né? Mas enfim.
Mas, até perdi o fio da meada.
Não, atitude pequena, aquele diálogo com o Emanuel.
Atitude pequena, porém, você está chegando... Na última rodada, sem qualquer risco de queda, sem nenhum objetivo concreto
São Paulo
na competição.
O São Paulo também.
E tem outro detalhe. A gente está falando, como eu já falei aqui diversas vezes, o Sport é um time que recebe muito menos que os principais clubes da Série A. É um time que, diferentemente de outros anos, já adiantou a receita. Isso significa que as finanças do Sport não estão tão bem... Como se imagina que como torcedor possa imaginar que esteja. Está ali no limite. Então, você pensar em grana extra, nunca é demais, pô.
Nunca é demais.
Ele está falando de futebol, de profissionalismo, pô.
Inclusive, Celso, são justamente... O que eu não entendo como pequena, essa definição, é que são justamente os principais times do país que fazem esse... Pois que tem esse...
Essa postura.
Esse trabalho de
de jogar,
de tirar o Botafogo, fora. Não que o Botafogo seja um exemplo de time grande. O Botafogo não é
mas
exemplo de time grande.
Fez isso várias vezes.
Mas Santos e São Paulo, nesse domingo, é Cuiabá.
pronto.
E o Santos é pequeno?
Pois é. Eu discordo só com o Botafogo, ainda acho o time grande em queda, mas ainda
tem. Não, mas
é o menor dos grandes.
É o que eu falei, é o pior exemplo possível do time grande.
Essa discussão é
muito antiga, a gente já teve algumas vezes. Eu realmente não sei, cada ano que passa, cada momento que passa, o Botafogo se mostra menor por tudo. Mas enfim, realmente é uma discussão muito longa. Mas assim, o que o Sport tem que fazer é saber se é viável. Cuiabá pareceria ser o lugar favorito, porque Rogério Ceni é de Mato Grosso.
Mas tem que saber se Rogério, esse negócio de despedida do Rogério Ceni tá meio puto com isso.
Tá, ninguém sabe exatamente o que vai ser.
Que não, ele disse, não.
Não foi nem a pênalti.
Foi a pênalti.
Não, foi uma loja da pênalti.
Aí piorou a situação.
É, então assim... Mas assim, o Sport também tem a proposta da própria Arena Pernambuco. Sim. Pra esse jogo.
É quem pagar mais, pô. O produto tá lá no mercado, ó.
Acontece.
Eu tenho esse produto aqui, ó. Vocês querem quanto por ele?
Quem pagar mais? Meu produto é esse aqui. Eu tenho o Sport São Paulo despedido de Rogério Ceni. O produto é meu.
É.
Quem é que quer
que paga mais?
Pronto, paga mais.
Agora, é óbvio que isso vai sempre ter uma resistência. O sócio, o dono da cadeira, o cara que vende a bebida, o bar da ilha. É assim, você vai...
Vai encontrar resistência.
Menores escalas, você vai ter sempre gente descontente. Você vê ali na ilha, pô, quem tem aquele bar do tênis, o bar da série, o quanto eles perdem quando o Sport joga na arena.
Eu sou contra fazer isso sempre. Todo jogo, a maioria dos jogos, mas um jogo que não vale nada, bicho.
Eu acho que, inclusive, a gente pode fazer, depois que terminar terminar, porque se bem, o ponto final foi meio que colocado, né? Mas depois de terminar os brasileiros, a gente pode fazer um programa sobre arenas, sobre a Arena Pernambuco. Porque, assim, aquele debate que a gente já teve aqui algumas vezes é o ideal. A forma com que Sport e Santa Cruz estão aprendendo a se relacionar com a Arena Pernambuco é que deveria servir de exemplo para o Náutico. E eu, se fosse gestor da Arena Pernambuco, eu dava uma afrouxada nesse contrato com o Náutico, se fosse do interesse do Náutico, para ter...
Alguns jogos nos aflitos.
Que é o que João até questionou. Náutico e casa. Foi Náutico e casa?
Foi
Não, foi Náutico e Luverdense.
Luverdense.
Naquele momento interessava a quem? Ninguém. Nem a Arena.
Nem a Arena.
A Arena tá pagando por aquilo ali.
Tá pagando.
Ali.
E outra coisa, com um jogo como aquele, você mede, joga a média de público da Arena lá pra baixo.
Pois é, pois é.
Então você podia ter uma Arena com pouco, com alguns jogos, com casa cheia, com a média de, até pra vender a Arena é melhor. Se você,
sem dúvida.
Você abre uma transmissão...
Operar a Arena num jogo de futebol não é barato.
É,
pra você ter ideia, em dias normais, a Arena Pernambuco nem liga ar-condicionado, pô. Arena Pernambuco, o trabalhador, os funcionários da Arena Pernambuco que estão lá todo dia, trabalham sem ar-condicionado. Por quê? Por um erro de projeto, um erro absurdo, grotesco, os ar-condicionados da Arena Pernambuco são todos interligados.
É tudo ou nada.
É tudo ou nada. Veja que inteligência.
Realmente.
Veja que inteligência.
É foda.
Veja que inteligência.
Tem um zerrinho naquela arena aqui.
Ou tudo ou nada, não sabia disso não.
É, ou tudo
esse
ou nada.
Esse é pra matar.
É, porém, calor.
Eu trabalhava lá não. Eu não trabalho no ventilador não.
Mas nem tudo funciona. E aí eles conseguem um jeitinho aqui, outro aqui, jeitinho ali, exatamente.
O cara compra aqueles...
Agora,
aquele tudo.
Aquele agora, resumindo, tudo mas é. Resumindo, é operar a Arena Pernambuco. É caro, pô.
Muito, pô.
É caro, você imagine, fazer um jogo lá é muito caro.
Abrir uma Aflitos é caro, pô.
Todos.
Abrir uma Aflitos é caro, imagina a Arena Pernambuco.
Pronto, então defendo também. Que se, até se revisasse isso. E acho que é uma tendência. Uma vez que Sport e Santa estão negociando também mais jogos para a Arena Pernambuco, provavelmente eles vão precisar de dados.
Especula-se que Martorelli. Isso especula-se na oposição.
Ah.
Se é que vai ter oposição. A seleção do Sport, como eu falei aqui uma vez, pode não se surpreender se tiver quatro chapas viáveis e se não tiver nenhuma, só a de Martorelli.
Mas acho que vai ter. Segunda-feira está passando no chão de uma, chamada Sport e mais.
Mas aí não
mais.
É viável.
Eu
tô falando só das viagens.
Tem que esperar pra ver, né?
Dois gatos
chapa sem nome forte. Não
é. Exatamente. É viável. Se não, caminha pra do Santa que o cara aceitou a vice do conselho, né?
É brincadeira, né?
É, mas não duvide não do Sport, porque assim, se o Homero, que é o maior nome da oposição, tem críticas.
E tá cheio de reticências.
Mínimas.
É.
A Martorelli. E só as fez
depois. E depois daquela confusão com a Engevix, Martorelli fortaleceu politicamente demais.
Depois já foi pro lado dele.
Pois
que
é.
Poderia ser um nome forte da coisa. Bivar,
sinceramente, Bivar desligou, assim, fez.
É, Bivar.
Não...
Aí resta ali o grupo de Milton, que também é um grupo muito. Sempre foi um grupo intermediário ali de meio termo, é um grupo de fácil conexão. E assim, então assim, como o Sport, mas mesmo assim, a oposição usa como ponto negativo, inclusive. Uma informação de que Martorelli já negociaria 20 jogos com a Arena.
Isso.
Para 2015. Se o Santa negociar
uns 10 jogos.
15, mas que eu acho que vai negociar até mais, porque o ganho é muito grande, pô. É R$25 o. todos com a nota da Arena. O clube ganha, tem um ganho financeiro muito grande. As pessoas estão se acostumando a ir pra Arena.
Isso.
Uma hora acostuma, pô.
Pois é.
Vai passar dificuldade, uma hora acostuma.
Rapaz, eu não acho pau dali nem longe, mas...
Então é o seguinte, se isso tudo acontecer...
Acostuma, agora, o fato de se acostumar não dá o
direito. Não, mas... Não,
eles têm que melhorar. Arena
tem que melhorar. Certo, mas eles assim, há um esforço.
É.
A Rádio da Copa está sendo aberta. E vamos tomar
cuidado também quando a gente for falar a Arena, porque especificamente isso que a gente está falando, principalmente...
A Rádio da Copa já está sendo usada, como o Celso falou, já usou algumas vezes.
Sempre.
Então assim,
aconselho.
Se o Arena tiver, vamos supor, 30 jogos de Sport Santa... Ela não precisa ter todos os jogos do Náutico.
Não precisa. Eu acho que a tendência é.
Então, assim, ela pode chamar. Eu acho que, na verdade, talvez ela tenha medo de abrir uma brecha, depois o Sport Santo abandona.
Ela só vai abrir se tiver tudo acertado, tudo anotado.
Mas aí ela pode abrir por um ano.
Por um ano, contrato, exatamente. Né?
Não vai abrir, mas assim.
Ela tem um contrato amarradíssimo com o Náutico de 30 anos, então dá pra você.
É muito inteligente que. É muito melhor, é muito mais inteligente que Náutico e Boa, terça-feira, 7h30 da noite,
sejam os aflitos.
E Náutico e ano que vem, Botafogo, sábado, 4 da tarde, seja na Arena, pô.
Sem dúvida. Senhores, vamos falar do Santa Cruz também. O Santa Cruz teve uma noite infeliz, mais uma noite infeliz. É, particularmente, a gente pode falar também que o técnico Oliveira Canindé também teve uma noite infeliz. E eu queria discutir o que é a expectativa de vocês em relação à possibilidade de acesso do Santa, que eu vou dizer aqui. Para mim, não tem mais chance. Aliás, chance matemática tem.
Ó, aparelho.
Não acredito mais.
Ó, aparelho. Eu já não acreditava antes do jogo de Sampaio, assim, acreditar. O que não...
eu acho que o jogo de Sampaio... É porque assim...
Veja só, Fred, não acreditava. Eu jamais chegaria aqui pra escrever que não tem chance ou que a chance é pequena. Mas eu já não acreditava.
Essa chance só existe na matemática, meu amigo.
Hoje não, hoje o Sampaio eu já não considerava, porque eu já não... Eu já não considerava, porque eu sempre... Lá atrás, se você pegar, eu disse o Santa... Pra eu ter uma confiança no Santa subir, eu sempre dizia que o Santa tem que chegar a 4 pontos... do Atlético Goianiense na última rodada, para poder jogar pelo empate a decisão lá em Goiânia. Antes do Sampaio, eu já não via mais o Santa com chance de abrir 4 pontos para o Atlético.
Explica melhor, Fred. A teoria de Fred é assim, é que na penúltima rodada...
O Santa teria que ter 4 pontos a mais que o Atlético.
A mais que o Atlético Goianiense, porque é no Serra Dourada, o último compromisso do Santa nessa Série B.
Exatamente. Então, assim, como eu já não via mais essa possibilidade, e o Santa já não vinha jogando bem, e o Atlético é um time que... entre altos e baixos ali, tem conseguido um mínimo de regularidade.
É tudo mesmo nível,
né? Tudo muito ali igual. Por baixo, mas como sempre é. Essa quarta vaga da Série B sempre é nivelada por baixo.
É.
Essa quarta virou vaga mexer, é...
É mesmo.
A quarta vaga...
Virou mexer, é nivelada por baixo mesmo.
Você escapa um, dois. Ano passado, nessa situação, tava o Ceará em casa e de repente veio o Figueirense do nada.
É,
foi mesmo. E herdou essa vaga. Então, assim, esse ano a gente vai acabar... O Boa hoje é o favorito pra essa vaga. Então, assim...
O Ceará, que eu disse que era favorito, farrapou no jogo que
ele fez. Mas o Santa, o favoritismo do Ceará, a gente condicionou
ao jogo da ABC.
Ao jogo da ABC.
No ano que o Sport subiu ali com o Marcelinho.
Ali foi a boa. O Sport também foi o baixo nível desse.
Mas aí. E teve a vaga nivelada por baixo, acabou sendo mais pra cima, né? Acho que subiu a América Mineiro.
Foi o ano que terminou com 71. Foi 2011,
2012. E foi o ano que o São Caetano não subiu, né?
O São Caetano de 71 não subiu.
71 pontos, é ponto demais.
E não subiu. O Santa Cruz, assim, eu também não acredito. Até o jogo, antes do jogo com o Avaí, desculpa, quando o jogo contra o Sampaio,
eu ainda 71 pontos e não subi.
Foi uma distorção histórica.
Foi. Até o jogo, antes do jogo do Sampaio, eu queria ver o jogo do Sampaio. Só que além do Santa Cruz perder o jogo do Sampaio, a sorte também desistiu o Santa Cruz. A sorte que ajudou o Santa Cruz nas três últimas rodadas contra o... Se o Santa Cruz ganhou do Vila Nova, goleou o Vila Nova na Arena 5-1. Ali, o Santa Cruz dependia só dele para entrar no G4. Dependia de mais ninguém, só dele. Era ganhar do América.
Aí era ganhar do América.
Perdeu.
Só que a rodada foi muito favorável.
Aí, né? Na rodada seguinte, era o clássico
contra o Náutico.
Aí, todo mundo perdeu, era só ganhar o clássico.
Não ganhou.
Entrava no G4. Aí, perdeu. Passou para a rodada seguinte. O Atlético de Goiás perdeu na terça-feira, o Avaí perdeu na sexta, o Santa Cruz... Era vencer o Bragantino e torcer pro Boa não ganhar. O Boa não ganhou, só que ele também não ganhou do Bragantino. Então, assim, terceira vez que a sorte ajudou, o Santa Cruz não se ajudou. Aí eu acho que a sorte foi assim, ó. Santa Cruz,
larguei.
Te vira, larguei. Eu quis te ajudar, tu não me ajudasse, larguei. Aí o Santa Cruz, o que aconteceu? O Santa Cruz venceu, perdeu pro Sampaio Corrêa. E com a exceção do Ceará, todos os times que estão brigando pelo G4 venceram os seus jogos.
Aí, falar de chance do Santa é gastar verbo aqui.
Então, é planejar
muito
2015.
Melhor, é melhor falar do que...
Pra você ver como a situação de Santa Cruz é difícil. Se qualquer um desses três vencerem na próxima rodada, Avaí, Atlético Goiás, qualquer um dos quatro, aliás, América Mineiro, ou Havaí, Ceará. Atlético Mineiro ou Boa, venceram seus jogos.
Atlético Goianiense.
Atlético Goianiense, venceram seus jogos, acabou pro Santos. O Santos pode vencer o Havaí, né? No caso, não é o Havaí. Então, assim.
Não vai subir.
Não vai.
Não vai subir, acabou.
E na opinião de vocês, acho que já ficou claro, Canindé não é o nome
para
fazer o planejamento.
Ainda deu a declaração agora de manhã meio estranha, né?
Qual foi a declaração dele?
Que ele acha que Santa Cruz não está no ponto para a Série A. Na minha opinião, nunca...
Não tem que contratar Oliveira Canindé, não tem como ir para a Série A. Eu ouvi uma declaração de Oliveira Canindé.
Por ele mesmo.
Mais
ele
é uma coletiva pontos. Muito ruim dele após uma derrota do Santa. Ele dizendo o seguinte, que o Santa esbarrou no seu limite técnico. Eu vou falar que, beleza, o Santa pode ter esbarrado no limite técnico, mas esbarrou também no limite do técnico.
É, perfeito.
O Santa que vem esbarrando no limite técnico do técnico desde o começo da Série B, meu amigo. Eu vou bater mais ou menos naquela tecla. Liderar um terço do campeonato, tá? um terço das partidas do campeonato, e entregar um empate, uma derrota nesses três jogos, não dá pra subir, não.
Eu tava vendo ontem, pra você ver como a Série B dos clubes pernambucanos foi meiota. O Náutico.
Jogamos toalha, pegamos toalha, mas acertamos.
No final das contas,
eles estão ficando juntinhos ali, décimo e décimo primeiro, juntinhos.
E na meta tabela, Náutico e Santa Cruz. O Náutico entrou no G4, entrou. Duas rodadas, a segunda e a terceira. Logo no começo do campeonato, então tá todo mundo embolou ali, ficou em quarto colocado na segunda e na terceira rodada, depois saiu e não entrou mais.
O Santa nunca entrou.
O Náutico nunca entrou também na zona do rebaixamento. Há de se destacar isso. Chegou a estar em 16º, mas nunca entrou
na
zona do
rebaixamento. Foi justamente aquele dia
foi
da troca
do Luverdense.
Foi o
Luverdense podia entrar no G4.
É. Foi a única rodada que o Náutico ficou ao alcance.
O Náutico nunca entrou no Z4.
E só ficou ao alcance em uma rodada. Foi nessa que...
E ganhou do Luverdense lá.
Quando entrou em campo...
Quando entrou em campo,
já não estava mais ao alcance, porque na sexta o resultado já teria acontecido. Lógico que eu não vou me lembrar qual foi.
E o Santa Cruz não entrou em nenhum momento no G4. E só passou duas rodadas dentro do Z4, também logo no começo do campeonato. Acho que foi quarta e quinta rodada. Então, assim... O restante, tirando a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, que logo no começo do campeonato, onde o Náutico estava no
G4,
o resto foi tudo meio de tabela. O restante foi tudo ali meio alto de tabela. Então, assim, foi uma Série B.
Dá pra gente dizer que aquele vento do Santa veio e o comandante não soube
furou a vela. Furou a vela.
Veja só.
Furou a vela.
Eu pensei em algum momento disse o seguinte, o Santa não vai subir, não é por culpa de Oliveira Canindé.
Não é.
Certo? O Santa não vai subir porque em nenhum momento planejou essa subida. Em nenhum momento o Santa trabalhou para subir.
E aí a gente fala inclusive de diretoria, né?
É, exatamente, de diretoria. O Santa não contratou para subir. O Santa não fez um trabalho direcionado ao acesso. Mas essa possibilidade surgiu com o Oliveira Canindé chegando e trazendo aquela retomada.
Canindé deu esperança e tirou.
Foi, agora... É a ironia do destino. Mas eu arrisco a dizer que se fosse com o Sérgio Guedes...
Acho que não chegava.
Não chegava. Não teria tido a subida, porque ia ficar naquele marasmo.
É, ia ficar na melhor.
Mas se tivesse um técnico mais que conhecesse melhor a própria Série B, poderia ter...
Substituição de futsal, de basquete.
É.
Entra a Canindé,
é o seguinte,
aí na hora vamos ver, sai a Canindé, volta a Sérgio Guedes.
O que eu queria chegar aqui na conclusão é o seguinte, é que depois que perdeu do Bragantino, poderia ter se cogitado a demissão de Canindé. Para uma reta pra final...
Esse jogo contra o Sampaio já?
Para três jogos,
um dia
de treino,
não,
Fred.
Não, Fred. Não, veja só.
Dá tempo não.
Se a derrota era certa.
Se tivesse uma semana... Eu já mostrei aqui que eu sou totalmente contra a demissão do treinador. Durante a competição. Mas, se tivesse uma semana, eu ainda consideraria pensar nisso. Uma semana,
sei, mas um dia que me incomoda? Mudava.
Depois do clássico,
tudo bem. Sabe o que é que me incomoda? Porque depois do clássico, você tinha ali, ficou aquela de vamos ver no Bragantino. Sabe o que é que me incomoda? É uma situação muito parecida com aquela, quando você diz assim, ó, se o treinador perder mais uma, cai. Ou seja, você moralmente já demitiu.
É, certo?
E Canindé, assim...
Não dá tempo não, Fred. O jogo foi no sábado.
Não, eu sei. Voltou. Assim, é o que eu estou dizendo. Seria uma ideia surreal. Teria que ter um auxiliar muito
seria
pronto.
Seria Adriano.
É, que não tem. Que não,
e,
não...
ó, o reflexo do sentimento da torcida que a gente discutiu, tanto na segunda-feira aqui, foi aprovado no Arruda.
Eu disse, não dava mais de 15 mil pessoas, deu 14 mil alguma pessoa.
Mas foi a média pro Santa Cruz comprar tudo.
Como? Sim, mas assim, a gente discute isso. Santa Cruz tivesse ganho do Bragantino.
É, eu tô sem Santa Cruz.
Eu tô sem Santa Cruz. Achei até um ponto, foi quanto? 17 mil?
14 mil.
14 mil.
Com 15 mil todos com a nota, com sócio entrando de graça, com ingresso a 10,5.
Normal.
A torcida do Santa Cruz tem um ano também...
Que mostrou.
A gente criticou muito a torcida do Sport em alguns pontos. Algum momento daquela Sul-Americana que não foi, jogou contra o Goiás. O Santa também foi um ano bem...
Bem horrível.
Bem distanciada do clube.
É. Mas isso porque o clube, ajudou, né? Ajudou. Ajudou. O de Centenário, que não fez nada. É, não adianta me dizer camisa, álbum, foi tudo lançado durante o ano.
Série B, eu achei que...
Mas Santa... só, mas veja.
Mas Fred,
Fred, mas é que tá.
Transitou ali no meio tempo.
Eu concordo que a torcida não podia ter chegado mais. Mas talvez a gente também tava mal acostumado com a própria torcida da Cruz. Por quê?
Muito bem.
Porque 14 mil...
Mas olha só, vamos voltar
para mais mil. Não é só 14 mil, não. A gente tem que ver a conjectura.
É
14 mil, com ingresso a 5 e 10, sócio não paga.
Mas e todos com a nota 15 mil.
E todos com a nota 15 mil.
Não, sócio não paga, não foi no campeonato todo. Foi...
Para esse jogo. Veja,
e era um jogo
ingresso importante. Ingresso a 5 e 10 reais, num jogo fundamental para o Santa, apesar de Fred não acreditar, se o Santa ganha do Sampaio e a rodada é favorável, volta para a briga.
Exatamente, esse aí é Fred não acreditar. Fred não é torcedor do Santa Cruz para acreditar.
Eu vou dar três pontos aqui que a torcida...
Eu torcedor, meu time?
Eu acho que a torcida do Santa Cruz, que foi elogiada por nós várias vezes ao longo dessa penúria que o Santa enfrentou nas últimas temporadas, merece ser criticada, porque deu uma largadinha também.
Não, mas vamos lá, tiveram dois jogos que a torcida do Santa Cruz tentou empurrar. O Santa Cruz jogou alguns jogos portões fechados na primeira fase, aí teve a primeira fase invicto, que foi que ficou aquele negócio único invicto do Brasil, não sei o que, e voltou.
Né?
É, sete empates, aí apoiando o Vasco. Mas torcedor, tu sabe que cresce qualquer coisa, né? Aí, tá, apoiando o Vasco, apoiando o Vila Nova, veio pro jogo com o Ceará aqui em casa. Aí deu um público, acho que acima até de 20 mil. Aí o que acontece?
Foi de sábado.
Vira o jogo, 2-1, depois deixa virando no primeiro tempo 3-2. Torcedor largou. Quando a torcida abraçou o jogo, teve jogo de 6:30 na arena, um público bom pro horário, 17 mil. Aí vai...
0-0 com a...
Aí o América aqui, mais 30 mil, 0-0.
Eu acho que...
Na hora que era pra empurrar...
A média de pontos do Santa Cruz, se eu não me engano, é de 14 mil. É a segunda maior média da Série B, só abaixo do Sampaio Corrêa. Até rodada, antes dessa rodada, era isso, mais ou menos. Eu não acho uma média de público... Acho normal. Pra campanha que o Santa Cruz fez...
Normal pra Série B, não pra torcida Santa Cruz.
Normal pra Série B e pra campanha que o Santa Cruz fez.
Mas pra torcida Santa Cruz, não.
Mas é que tá aí, mas é isso que eu tô dizendo. A gente tá mal acostumado.
Eu acho que é normal pra torcida do Santa Cruz no campeonato de pontos corridos.
Não pra expectativa que todo mundo cria.
Mas a expectativa criada foi errada.
Exatamente.
Nenhum time, e aí, com essa campanha, essa média de público do Santa esse
e ano... E muita gente falou isso. Quero ver ano que vem jogando 19 partidas em casa.
Uma coisa é você jogar, você ter uma média de público, deixando claro, antes de começar... Você tem uma média de público que o Santa teve na Série D, na Série C, para tirar o chapéu e ponto final. Certo? Ponto final. Porém, há de se considerar o seguinte.
Não é realidade.
Não corresponde
à
realidade. São poucos jogos e quase todos os jogos de caráter desse
tipo.
E horários bons. E horários excelentes.
É por isso que eu tô falando. A gente ficou mal acostumado com a torcida do Santa. Essa média
criou uma expectativa equivocada. E você, por estar na Série C e D, se imagina que o Santa está sempre, pelo menos...
Como
na iminência, vitória, a vencer. Na iminência da classificação, isso, na iminência
Volto, minha opinião, 14 mil na Série B, que é um campeonato longo, 19 jogos em casa, com a campanha do Santa Cruz, que em nenhum momento, em nenhum
momento
no G4,
excelente,
é uma média de público boa.
Excelente.
Agora, 14 mil, agora, para o jogo dessa terça-feira, acho ruim.
Pro jogo baixo, terça-feira, acho
porque baixo. Já tem essa questão do... Exatamente. Veja só, eu tô dizendo.
Foi ruim, mas agora isso que eu digo, pô. O pessoal tá aí achando que o Santa Cruz tá com sentimento.
Ele também não acreditava.
Não tinha mais esperança, Zé Sul. Me perdoe. Tendo um númerozinho lá.
Mas é isso que eu tô falando, Rafa. Se você quer dizer que é a torcida mais fiel, que é a mais apaixonada,
porque
se
uma
que
não tem campo no final de
você
semana.
Você não larga o time numa situação dessa.
Porque se uma com 30 pontos na tabela.
Mas o ano, veja só, o ano todinho do Santa Cruz apontou pra isso.
Apontou, então
o Santa Cruz mandou jogos em quatro estados diferentes, portões fechados. Pra mim, isso era muito óbvio que fosse acontecer.
Houve um anestesiamento aí.
Mas houve um distanciamento, isso não pode ser esquecido, não.
E é bom assim, veja só, o campeão, o 2014, o Sport ainda luta ali por uma posição moral de pode ser oitavo, tá empatado com oitavo. Exatamente, o Sport luta ali
por um
ponto e Santa e Náutico não tem mais ser décimo, ser nono. É, Náutico... Não vale mais nada. Então, assim, 2015 começou.
Começou. Então, pro Náutico, eu tuitei isso depois do jogo do
Oeste. Então, é o que eu tô falando? 2015, eu citei os três. Assim, o Sport é que ainda busca uma posição moral, uma honra, mas 2015 começou.
Já tá negociando, já tá atrás de jogador.
Eu até falei, eu vi ontem na escalação de Mike, o início de 2015, um teste, porque nada justificaria Mike jogar e não Felipe Azevedo, mas enfim.
Tem a justificativa da falta de treino e da manutenção do time que havia jogado.
Mas, por fim, enfim, mas se fosse valendo, não ia botar.
Exatamente.
Se precisasse da vitória do Gênero, não ia botar. Então, exatamente. Assim, se isso vale para Santa e para Náutico e para Sport, é o seguinte, é hora de se trabalhar. E eu acho que o Santa já perde tempo em não demitir Oliveira Canindé. Oliveira Canindé é da igual o ministro da Fazenda.
Meu irmão, tá acabando o campeonato. Vai trazer quem agora? Vai trazer quem agora?
Qualquer um, deixa alguém da base.
Esse jogo não serve pra nada.
Prepara pra auxiliar.
O salário do Santa. O salário dele desse mês vai ser pago do mesmo jeito, meu amigo.
Não sei. Assim, meu irmão, trabalha.
Ô, Fred, nessa eu tô meio com o Rafael.
O cara tá falando besteira. É muito ruim. O cara tá falando besteira.
Ano do
todo Santa, dia. Isso também. Fala besteira todo dia. Já começou a falar do jogador. Já vai falar da diretoria.
Eu acho o seguinte, que já deu. O Santa Cruz não chega mais, os próprios.
Não chega.
O Santa Cruz sabe disso. O elenco sabe disso, a comissão técnica sabe disso, a diretoria sabe disso. Então, assim. Começa a trabalhar.
A situação política tá resolvida.
Tá resolvida.
Mas é trabalhar, pô.
Coisa do Náutico. O Náutico, o que o Náutico tem que fazer? Sentar com o dado, fazer de tudo, arrumar. Liga para Américo Pereira, liga para alguém, arruma. Para tentar segurar. Porque é o seguinte: a situação do Náutico é. Não, o dado não vai ficar difícil, o quê? Então vai fazer
por isso.
Então vai assim: ó. Dado vai, e não vai nem lutar, nem brigar, nem tentar. Procura, liga para Américo Pereira, que normalmente é o homem que salva todos os problemas do Náutico financeiro.
O que é um absurdo.
É o que eu acho errado. Américo Pereira dando um exemplo assim. Não,
entendi. Você tá falando de
buscar recursos. Vai atrás de recursos para segurar dados. Porque o planejamento do Náutico para 2015 assim, começa por dado.
Ok, tirando Américo Pereira, onde é que o Náutico vai buscar recursos?
Aí você vai ter que fazer essa pergunta para Glauber.
Que não conseguiu buscar recursos o ano inteiro.
Por sinal,
só Arena.
Porque sinal é um outro assunto. O podcast está uma hora e seis, né?
Hoje é 80, tem que ser 80 minutos.
Não dá para meter o pau no MTA ainda. Porque é o seguinte. Agora já falando do Náutico. O MTA termina o primeiro ano de gestão. Péssimo. Não fez, não cumpriu uma promessa sequer da campanha.
Nem auditoria. E o outdoor resume, né?
O novo Náutico 2014. Eu que tuitei. Porque assim, ó, vamos lá. O Náutico contratou quase 60 jogadores, ou seja, faltou critério nas contratações, que era uma crítica do MTA. Náutico não fechou o ano sem patrocínio, que era uma crítica do MTA, que o MTA...
Três treinadores...
Depreciação da marca. Além de não ter o patrocínio Master, ainda depreciou a marca com contratos mínimos...
Isso tem a ver com a pizza que a gente falou. Depois eu converso com você por fora.
O MTA... Aí não conta que o patrocínio, que era... O Glauber disse que, quando assumiu, disse que já tinha um patrocínio do engatilhado, passou o ano todo...
Pra você entender rapidinho sobre esse negócio de depreciação de marca. Já chegou gente dizendo assim, vamos anunciar no podcast, tal, a gente troca aí por...
Por não sei o quê.
Por comida, por não sei o quê, por voto em carte, não sei o quê.
Em voto em carte?
Foi.
Não, bicho, mas é sério, eu não consigo entender. Como não consegue um patrocinador que pague, sei lá, velho, 100 pau por mês, alguma coisa tipo, não é possível.
100 pau por mês é muita coisa.
Tá bom, mas, meu irmão, tem que ter um mínimo.
Mas tá certo.
Vamos fazer um pacote aqui, os próximos 5 jogos são na Arena Pernambuco, tô marcando no local... 50 mil por jogo. Não é possível, pô.
Vamos lá.
Eu sei que esse ano foi um ano péssimo pra publicidade, questão de vender anúncio, porque teve questão de eleição.
Mas... Só pra deixar claro assim, detalhe. Algumas propostas que a gente teve, assim, adoram lugares. O voto em carta é sensacional.
Do caralho. Mas não rola.
Hambúrgueres que eu... Pô, fantástico.
Voto em carta não bota leite em casa não, papai.
Agora sim. A gente poderia... Pô, entre ter a voto em carta e não dar a volta no carta, mas a gente podia dizer, vamos anunciar e vamos lá.
Mas aí você acaba desvalorizando a marca.
Deprecia o produto.
Bento chorando lá querendo...
Deprecia o produto. Por quê? Porque o Village paga um preço profissional pra gente.
Isso.
E as empresas que vão entrar pagam um preço profissional. Então, assim...
As negociações que estão em andamento
são com preços profissionais. A mesma coisa é a camisa do Náutico. A mesma coisa não. Numa escala muito maior e muito mais profissional.
Com não, muito mais dígitos. Só pra terminar aqui no número.
Qualquer dia a gente vai no podcast e vai anunciar, né, camisa? Que do preço estão cobrando.
É.
Daqui a pouco dá pra ir.
O Náutico entra em campo com osso 45 minutos.
Ah. Tá
imaginando. Ó. Já imaginaste, João?
Já imaginaste. A turma do Sport e a Santa Cruz não ia gostar muito, não.
É, a turma não gosta que o Marina use o logotipo é azul bobagem, do Náutico. Né? É. Mas eu realmente vi o Rafael ter falado... Ele tá atrapalhando tudo, né?
É, tá. Eu não consigo.
Ele não conseguiu numerar.
Tá, depois vai. Depois vai. Vai.
Então vamos lá.
Fala, bola MT aí.
Contratações quase 60, sem critério.
Treinadores.
Treinadores. Um número até 3, tá razoável. Vamos lá. É, não arrumou patrocinador. Questão do sócio. O sócio do Náutico não tem hoje nenhum motivo para ser sócio do Náutico. Nenhum. Valorização do sócio não aconteceu. O sócio do Náutico hoje não tem nenhum...
Mas eles fizeram uma campanha de massa.
Sim, mas não é só campanha, César. É você dar benefícios ao sócio. E o que é que o sócio quer? O sócio quer, o sócio Náutico quer ter benefícios nos jogos, por exemplo. O sócio Santa Cruz pagou na Arena R$12,50 pelo ingresso. Mais barato do que qualquer jogo. O sócio Náutico não consegue passar mais barato. O sócio Náutico paga R$25, que é o valor que é cobrado no ingresso quando é vendido antecipadamente. Eu não sou sócio do Náutico.
E você
o último jogo do Náutico que eu fui foi o jogo do Náutico, o clássico. Eu não sou sócio, não é sexta-feira, parei na bilheteria e comprei por R$25. É o preço que o sócio paga. Então, assim, qual é o benefício que o sócio... Hoje, o sócio Náutico não tem nenhum motivo de ser sócio Náutico. Eu conheço vários amigos meus, alvirrubros, que eram sócios. Alvirrubros que não perdem um jogo, que não estão pagando mensalidade, porque não vê vantagem. Esses caras amam o Náutico. Vão para todos os jogos. Estão lá todos os jogos, inclusive jogos que não valem nada. Esses jogos que não valem nada que eu vou. Eles estão todos. Eles estão sempre lá.
Eles vão contigo.
É, são sempre. São amigos meus. Mas deixaram de pagar, porque é o seguinte, eles gostam do Náutico, mas não é porque eles gostam. Eles não vão pagar a mensalidade, só porque gostam do Náutico, eles querem ter um retorno. Então, assim, sócio Náutico hoje não tem retorno nenhum. Valorização do sócio não aconteceu. É outro erro do MTA. Então, assim, a questão da arena, de melhorar essa ligação do Náutico na arena, não aconteceu. Então, assim, o MTA não fez absolutamente nada do que prometeu. E não dá mais para ficar se apegando ao discurso que pegou um clube quebrado, da pior, para mim, a pior gestão da história do Náutico, que foi a pior a gestão de Paulo Vanderlei, foi a pior gestão, fui. Mas não dá para ficar somente se apegando a isso. O MTA vai para o segundo ano de gestão ano que vem, agora em 2015, e não pode ficar somente olhando para o retrovisor, não. Até porque eles foram eleitos para solucionar os problemas, para melhorar os problemas.
E não para ficar falando dos problemas.
E não para falar dos problemas, somente para ficar falando dos problemas. Além disso, faltou. Cadê o profissionalismo na
Cadê a transparência?
Cadê a transparência?
Cadê a Globo que não atende mais celular?
Cadê?
Eu tô ligando para a Globo há mais de uma semana.
Cadê?
Todo dia.
Os setores do clube que seriam profissionalizados, cadê? Eu vou falar para o setor que atinge diretamente a nós, os jornalistas. A assessoria de imprensa. Cadê a profissionalização da assessoria de imprensa? Que não existe.
Agora, você cobrar profissionalização sem pagar salário...
Exatamente.
Tá assim, entendendo?
Então, o MTA...
Difícil. E aí eu pergunto a você. Como é que Dado vai renovar? Não. Celso, antes de começar o programa, estava passando para a minha matéria que ele escreveu de manhã. Como é que Vinícius, que se coloca à disposição para renovar, vai renovar? Porque ele...
Vinícius já deixou claro, atrelou a renovação ao pagamento dos atrasados de 2014.
Nenhum jogador do Náutico, nem o treinador, estão querendo levar a década de 2014
para 2015. Estão certo.
Esse negócio de...
O que acontece?
Não, a gente fala o seguinte, a gente tá levando conta tu.
Dilui
o aumento do salário, dilui ao longo do... Não vai aceitar.
Aí é por isso que eu faço, a mesma pergunta que eu fiz no início. Vê só, a gente tá terminando o ano. O Glauber não conseguiu fontes de receita que não fosse a Arena. Ele agora em um mês vai conseguir ou vai antecipar o que tem com a Arena, se já não antecipou?
É, tenta negociar.
Porque assim, aí o Santa Cruz demite amanhã
Canindé.
Qual é o primeiro nome do Santa Cruz?
Dado.
A situação do Santa financeira é ruim? É. Tem atrasado? Tem. Mas é um ruim organizado. Concorda? É um ruim...
Pra começar, tem um elenco maior.
Digamos
é
assim.
É ruim que tem... Você vê.
Digamos assim,
tem a questão da caixa que pode
fechar. Digamos assim, trabalha no negativo.
Isso.
O Santa é aquele cara que todo mês entra no cheque especial, fica ali, mas Oi? Quando o salário entra.
Oi?
O salário entra, compensa exatamente todo o cheque especial. O cara volta pro zero.
Zerado.
É, o cara volta pro zero. E aí vai de novo.
Fala nisso, Antônio.
Quem já viveu assim? Todo mundo acha que já viveu assim.
Todo
e assim,
mundo.
Você vai. Tal. Eu me lembro, bicho. Um tempo atrás.
Rapaz, foi a maior parte da minha vida profissional. Foi assim.
Exatamente. O cara ganha.
Estágio bom.
Chegava no negativo exatamente o salário do cara.
É.
Aí chegava o salário.
Uf, zerou.
Aí o cara volta. Aí o cara começa a se quebrar de vez quando o cartão, o cara vai jogando pro cartão.
Aí,
pronto,
aí,
aí acabou. Aí vira o Náutico.
Mas o Náutico vai ter que fazer assim.
Deixa de ser Santos e vira o Náutico.
Tem que fazer um esforço. Porque assim, o planejamento começa por dado. Tem jogadores nesse elenco do Náutico que dá pra você tentar renovar? Tem.
Dá.
Sim, eu tentaria ficar com Paulinho.
Não, tentar ficar com
Júlio César.
É, mas Júlio César.
Mas não vai ficar. Não vai ficar.
Certo,
não.
Mas vamos tentar ficar.
Mas, bom, Paulinho é muito mais barato que o Júlio César.
Sim.
Ó, é um jogador mais dentro da realidade do clube.
Dá pra ficar com um...
Se tu citar Canhete, eu jogo esse
microfone na tua cabeça.
Dá pra ficar com o Neilson pra compor.
Não, eu vou...
Dá pra ficar
com o Luiz Alberto.
Eu vou jogar o microfone na tua cabeça.
Dá pra ficar... Pra compor, pra começar
não,
o
dá
ano.
Não, dá não,
pro Luiz Alberto dá pra começar...
Luiz Alberto com contrato de 6 meses.
Dá pra começar com Gaston Filgueira.
Dá.
Foi um lateral que apareceu aí no fim, dá pra começar...
Apareceu bem.
João Ananias já tem contrato. Tem contrato e é muito bom jogador pra começar
Marinho.
A temporada. Marinho.
Sassá.
Vinícius. Sassá.
Crislan não.
Pra ficar.
Não,
pra
acho que
gol.
Discordo. Ó, discordo aí com o Crislan.
No Santa Cruz.
No Santa, eu não sei como é que tá a situação contratual do Santa, mas acredito que o Santa já tenha um elenco cujo contrato já é um pouco mais estendido, né?
Léo Gamalho. A casa é muito mais arrumada.
Muito mais.
Léo Gamalho é o contrato, acho que acaba agora no final do ano.
Léo Gamalho dificilmente fica.
Eu tentaria ficar com o Léo Gamalho.
Não, tentar.
Fortaleiro do clube no ano.
Não, eu tentaria também.
Também.
Inclusive, assim, naquela TV Coral e aquela senhora aqui.
Um vídeo.
Tiraram o vídeo, pô. Tiraram o vídeo lá.
Foi sepultura mesmo ali.
Vou até botar aqui.
Não faz isso, não.
Deixa a senhora
quieta.
Ela pediu pra tirar, foi?
Não, porque ela se brincar, ela só soube depois.
Rapaz, vocês viram o vídeo? A entrevista.
E ela tá segurando a Santa.
Isso aí.
Tira isso.
Pronto, foi por aí.
Mas o
aí
ela, ódio.
Ela, dessa... Imagino que essa mulher tem pra falar de caça-rato. Ela tá falando do artilheiro do
tio. Mas ó, isso atrapalha o Brasil Santa Cruz.
Conta disso. Ela tá segurando. É uma senhora. É uma senhora segurando uma santa e falando isso. Do melhor atacante do time. Então,
e aí naquela TV Coral.
Futebol sensacional.
Aquela TV Coral, né? Que pega os desabafos ali no final. Tal.
Que é sensacional.
É
sensacional.
É, mas o. É sensacional, mas eu acho que é muito prato cheio pro rivais, viu? Eu não sei a quem atende. A quem atende aquilo ali.
Você vai ver quando o Santos perde, né? Talvez...
Não, eu fui ver. Todo mundo disse, pô, é muito bom também quando ganhou do Vila Nova e tal. É, assim... Mas quando ganha... É, assim, eu acho massa. Eu acho massa que tem. Acho que é um formato válido. Só que eu acho que é muito de presente, assim, de bandeja. Porque quando a galera critica demais. Só que eu nem falei, eu falei só pra dizer o seguinte, a partir dali você consegue, queira ou não queira, filtrar a visão da torcida do Santa sobre algumas coisas. E a torcida do Santa precisa sair da Série C e da Série D, mentalmente.
Verdade.
Ela precisa dar esse passo.
Tem que parar de torcer
pra fazer
esse
problema.
Na hora que a torcida se revolta, porque o time não subiu na Série
A. É um sinal, não, mas aí, não. Ok, revolta, aí você vai pras entrevistas. Lógico que... Tem ali, é um ou outro, você quer todo mundo.
Ah, é Denis Marques.
Ah, é Denis Marques. Ah, gritado e uníssono.
Não, A é caça-rato.
A é caça-rato.
O cara disse que é caça-rato mais 11, não é mais 10 não.
É caça-rato
mais 11. Mas é folclore. Mas vários falam, por que não caça-rato assim? Então tem que... Pô. Léo Gamalho foi o ano todo assombrado pelo fantasma de Denis Marques, pô. Um jogador muito mais vivo.
Muito mais jogador.
Muito mais jogador do que Denis Marques, pô. Assombrado o tempo todo. Então assim, pô, vamos... O Santa tem uma base aí razoável para se trabalhar. Tem um critério de contratação melhor que o do Náutico. O Santa trouxe, queira ou não queira, Cassiano, que é um cara bom, Danilo Pires, o Wesley.
Contratou muito menos do que o Náutico.
Bileu, Tony. Todos são jogadores úteis, pô.
Muito úteis.
Então, assim, o Santa tem que arrumar financeiramente a casa ali para entrar mais tranquilo, porque o Santa entra mais candidato ao acesso em 2015 do que o Náutico.
Lembrando que o Santa não joga a Copa do Nordeste.
É.
E aí pode ser uma dificuldade, porque não vai ter essa verba inicial.
É. Agora, Santa e Náutico vão precisar de muita tranquilidade administrativa. Porque assim, a gente sabe o quanto derrota custa caro no futebol. E o Sport começa 2015 muito mais forte do que começou 2014.
Muito, muito mais na frente do que
o Sport é um time pronto. Tem plena estabilidade administrativa e técnica e também financeira em comparação aos rivais.
A administrativa vai ter estabilidade porque não deve mudar.
É, exatamente. Martorelli deve ficar, vai tudo ficar. Então, assim, e tem um time, uma base de um time que não são só os jogadores. Tem um esquema de jogo. E aí é aquilo que a gente falou mais cedo e outras vezes. Na hora que passa por essa dificuldade, que volta, volta mais forte porque já viveu a dificuldade. Então, assim, há um prenúncio, prenúncio bem claro, de um favoritismo amplo do Sport para o estadual. Para a Copa do Nordeste, você vai ter sempre ali Vitória, Bahia,
Ceará.
Jogos ali mais complicados, mata-mata, como o estadual também é o mata-mata, e Santo e Náutico podem surpreender o Sport na hora do mata-mata. Mas é preciso estar preparado
para dar essa tranquilidade.
E que focar ano que vem, foco de Santo e Náutico é subir.
Pois bem, senhores, então com mais essa...
Vai rolar aquela lasanha?
Vai ter que rolar.
Vai ter que rolar
porque já está em cima do horário.
Lasanha e Firmino?
Firmino. Eita, Firmino.
Quem é Firmino?
Parece uma foto aí da mulher.
Quem é Firmino?
Quem é Firmino?
O Roberto Firmino, o homem da seleção.
Sim. Abre o grupo aí do podcast, acho que tem alguma foto já aí.
Senhores, o podcast 45 minutos de número 80 vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse programa. Fiquem ligados que a gente está sempre com novidades. Até a próxima, galera. Um forte abraço. Valeu. Tchau, tchau.